está com prorrogação de vista relatora, é o 17 da ordem. 17 da ordem, recurso ordinário número 558, dígito 12, 558, dígito 12, está com prorrogação de vista relatora da embargadora Maria Ferreira Lustosa. Esse processo chegou a ser encaminhado a ser justo para a tentativa de acordo. É o 17 da ordem.
Esse também já houve sustentação?
Sim, doutor.
Já houve sustentação, sim. Eu vou, então, aos tópicos do recurso. A reclamante pede os benefícios da justiça gratuita, que foi deferido, apelo provido nessa parte. Vem agora, então, a apreciação, que estão apreciando inicialmente as prefaciais. Então, existe uma preclusão consumativa de complementação do recurso patronal, que nós acolhemos, entendemos que realmente foi preclusiva. Não conhecemos dos documentos intitulado Complementação do Recurso Ordinário Patronal. E no mais, preenchido os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos ordinários interposto pelas partes. Vamos ao mérito. Análise conjunta dos recursos por identidade de matéria, dos pedidos relacionados à jornada de trabalho.
Preferência, não está inventado, não conheço alguma coisa sobre isso.
Bom, a autora pugna pela majoração da jornada de trabalho arbitrada pelo juiz, argumenta que o horário indicado na exordial não foi impugnado pela demandada, sobretudo quanto ao labor no período matutino. Argumenta a veracidade da informação de que era necessário atender alunos e pais de alunos durante a manhã, uma vez que, diferente da conclusão do juiz singular, não lecionava apenas para adultos, mas também para uma turma avançada, que é composta de alunos a partir de 12 anos, e requer a alteração da sentença que condenou o pagamento de horas extras que ultrapassarem as 44 horas semanais, para que inclua também as horas extras superiores à oitava hora diária. De outra quadra, a reclamada requer a exclusão das horas extras e argumenta que a demandante exercia cargo de coordenadora da escola, portanto, cargo de confiança, excluído da jornada, nos termos do artigo 62 da CLT. Pretende demonstrar sua tese com as afirmações de que a obreira monopolizava o sistema de alunos on-to-one, em que, one-to-one, melhor não falar inglês,
Ali
em
português, né,
que.
doutora? Um
Um a um, exatamente.
a um. É para
Parte
mim.
da aula era paga ao professor e a outra parte à escola. E em razão de ter contratado as próprias filhas para aplicação de testes internacionais, assevera que a reclamante é a única coordenadora que possui sala individualizada. O magistrado da COR afastou as alegações da empresa do exercício de cargo de gestão, conforme fundamentos abaixo transcritos. E diz: o depoimento das partes e a prova que eu estou lendo a parte da sentença. O depoimento das partes e a prova testemunhal demonstraram que a autora não detinha poderes de gestão, não detinha autonomia para demitir ou admitir funcionários sem a anuência dos proprietários. Exercia também atividade de professora e existia outras duas coordenadoras na escola, que exerciam as mesmas atribuições de organizar turmas, ministrar aulas, atender alunos e pais e avaliações, enfim, atividades corriqueiras de professores e coordenadores de curso, que não podem ser enquadradas na exceção do inciso 2 do artigo 62 da CLT. Extrai-se do depoimento da reclamante acerca das suas atividades, que ela trabalhava inicialmente como professora de inglês e que no ano seguinte à admissão começou a integrar a administração da escola. Relatou que há 10 anos passou a ser uma das três coordenadoras da sua empregadora e que era subordinada à direção. A obreira asseverou ainda que lhe competia a gestão pedagógica dos cursos escolha de livros e forma como a escolha dos livros, a forma como as aulas eram conduzidas, conteúdos ministrados, etc. Lecionar em algumas turmas e aulas individuais, atender pais e alunos, fazer entrevistas para a contratação de novos professores e encaminhar aqueles que obtiveram um bom desempenho para admissão pela secretaria da escola. Relata que aplicava as provas internacionais e também selecionava outras pessoas para aplicá-las. Menciona que nos últimos 2 anos era responsável pelas aulas de alunos adultos e avançados. O preposto declarou em seu depoimento que os funcionários da reclamada registravam o ponto manualmente, conforme as aulas que ministravam. Relatou que a escola possuía duas coordenadoras, além da demandante. Menciona que as demais coordenadoras se reportavam à reclamante na ausência dos proprietários da empresa e que a demandante não possuía procuração da empresa para atuar em seu próprio nome, em nome da empresa. Afirmou ainda que a reclamante tinha poder de aplicar medidas disciplinares aos demais empregados, contudo, não se recorda de nenhuma punição por ela realizada. Afirma que diversos empregados eram subordinados à autora e que ela era responsável pela área pedagógica e por funcionários deste departamento. Descreveu as atribuições da reclamante como coordenação de cursos para adultos, aplicação de diversas provas internacionais, aplicação de aulas extras e aplicação de prova. A testemunha obreira disse, respondeu, que trabalhou para a reclamada de 2000 a 2004 e a partir de 2019, atualmente exercendo a função de professora de inglês, que ministra aula para crianças, jovens, adolescentes e adultos, dependendo da divisão das turmas e em horários variados, que a escola tem setores de coordenação de adultos e de crianças, jovens e adolescentes, que a coordenadora de criança pré-adolescente é a senhora Maria Augusta, que a partir desta faixa etária, hoje é a senhora Isabela, que enquanto a reclamante trabalhava na escola, era responsável pela faixa etária a partir dos 12 anos e também dos cursos preparatórios internacionais. Que havia algum, se havia algum problema com o professor, quem dava o feedback era a coordenadora responsável pela turma, que os professores são subordinados aos coordenadores conforme a turma, que quem coordenava a turma de um a um, um to um, essa foi ótima. É que tá aí, quer dizer que não é só eu que tenho essa dificuldade, não. Aqui saiu um to um, o numeral e o to. Foi muito engraçado. Era a reclamante, que a reclamante era a professora que ministrava mais aulas, que raramente nessa condição, né, para esse tipo de aluno. Que raramente algum professor pegava aluno dessa turma, que a reclamante era subordinada diretamente à direção da escola, que a coordenação era quem distribuía as turmas entre os professores, que aproximadamente em março de 2018, turma extra, que a depoente pegou e era somente a depoente quem dava aula neste dia. A escola deixou de funcionar aos sábados, que a coordenação era responsável pela parte disciplinar dos professores, que não tem conhecimento se as duas outras coordenadoras se reportavam à reclamante, que não sabe desde quando a Isabela trabalha lá, que não sabe qual a função de que da Isabela e se na época ministrou apenas uma turma extra ao sábado, que conversava com ela, mas não sabe sua função, que a maioria dos alunos eram adultos, mas tinha adolescente, que iriam morar fora e que também faziam aulas, que só ministrou aula de uma vez no ano de 2019. E um aluno de nome Daniel, indicado pela reclamante, que a sua entrevista de emprego foi feita pela dona da empresa e a partir da contratação era subordinada à coordenação. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Sua testemunha é inquirida. Já a testemunha da empresa diz que trabalhou na reclamada de 2001 a 2016 e a partir de 2015, atualmente exercendo a função de professora de inglês, que ministra aula para crianças, jovens, adolescentes e adultos, dependendo da divisão da turma e em horários variados, que a escola tem setores de coordenação de adultos e de crianças, jovens e adolescentes. Que é a coordenadora de criança pré-adolescente, a senhora Maria Augusta, que a partir desta faixa etária é a depoente, que enquanto a reclamante trabalhava na escola, era responsável pela faixa etária a partir dos 12 anos e também dos cursos preparatórios para cursos internacionais, que há 2 anos ficou responsável pelos adultos e a reclamante por cursos preparatórios para exames internacionais e cursos avançados, que quando havia algum problema com algum professor, quem dava o feedback era a coordenadora responsável pela turma, que os professores são subordinados aos coordenadores, conforme a turma, que quem coordenava as turmas um a um era a reclamante, que a reclamante era a pessoa que ministrava as aulas no curso 1 a 1. Que a reclamante era subordinada diretamente à direção da escola, que a coordenação era quem distribuía as turmas entre professores e a parte disciplinar dos professores era de responsabilidade dos coordenadores, que passavam à direção para que tomasse providência, que havia uma reunião entre a direção e coordenadores, que para que fosse definido quem seria responsável por qual turma. Quando era professora, era subordinada à reclamante, que há aproximadamente 3 anos não tem aulas aos sábados, que a reclamante era responsável por decidir a quem aplicava provas internacionais, mesmo sendo coordenadora, atualmente continua dando aulas, que recebe sua remuneração parte como função gratificada, parte como hora-aula. Que não sabe o horário de trabalho da reclamante, que na ausência dos diretores, quem responde academicamente e pedagogicamente são os coordenadores. Cotejando os depoimentos, extrai-se que, de fato, a autora detinha certo poder de gestão. No entanto, apesar de ocupar cargo de liderança, suas atribuições restringiam-se a atividades meramente pedagógicas, como seleção de livros, conteúdos de modelos de aulas, aplicação de provas, fornecimento de informações e orientações aos professores, alunos e pais de alunos, etc. Portanto, função que exercia não era de maior responsabilidade. Embora o preposto da reclamada tenha relatado que a autora também detinha poder disciplinar, aplicar punições, não soube citar uma situação sequer que isso se concretizou, apesar do extenso período do contrato de trabalho da demandante. A própria testemunha da reclamada afirmou que as providências disciplinares eram tomadas diretamente pela direção, a quem a reclamante estava subordinada. A reclamada ainda afirma que a reclamante poderia dispor de seus horários, contudo, nada ficou demonstrado neste sentido. A utilização de sala privativa ou a contratação das filhas da obreira para aplicação eventual de exames internacionais diante da ausência de outros interessados também não induz à conclusão de que a reclamante possuía poder disciplinar, ampla liberdade nos seus horários ou outros atributos que caracterizam a exceção prevista no artigo 62, inciso 2 da CLT. A administração de aulas de turmas, o one-to-one, ou a escolha daqueles que aplicarão provas, também não é suficiente para configurar fidúcia especial. A reclamada ainda constou aos autos documento de ID número AF99867, que estabelece as atribuições dos coordenadores. Saliente-se que as atividades descritas correspondem basicamente à gestão pedagógica, planejamento de aula, provas e material didático, contato com professores, direção, alunos e pais de alunos, reuniões com professores, etc. Ao descrever no que constitui o cargo da obreira, o documento dispõe que, abro aspas, o cargo consiste em elaborar o programa acadêmico, escolha do material e metodologia utilizada para treinar os professores no uso desses materiais, confeccionar testes de avaliação da performance dos alunos e assessorar os professores nos seus problemas acadêmicos através de reuniões, palestras, etc. Fecho aspas. Não consta no rol de competências descritas pela própria demandada a contratação de profissionais, apesar de apenas selecionar e recomendar a direção, fiscalização e punição do trabalho dos demais empregados, representação da empresa na assinatura de contratos similares e outras competências que demonstrem fidúcia especial. Inclusive, ao descrever os poderes do cargo, o documento relaciona apenas que a coordenadora, abro aspas mais uma vez, tem autoridade para escolher materiais e técnicas pedagógicas para definir a forma de ministrar o treinamento aos professores, levando ao superior para tomada de decisão sobre programas e materiais a serem desenvolvidos no curso. Selecionar e recomendar professores para as turmas, aulas, one-to-one, e provas de proficiência. Desta forma, extrai-se do texto que a autora sequer possui autonomia para decidir sobre programas e materiais, uma vez que as decisões são tomadas por seus superiores. Cumpre ressaltar que, para a configuração do cargo de gestão a que alude o artigo 62, inciso 2 da CLT, é imprescindível que o salário, incluindo a gratificação de função, seja igual ou superior ao básico acrescido de 40% do seu valor. Artigo 62, parágrafo único da CLT. Concedido percentual menor, aplicam-se as normas gerais sobre controle de jornada de trabalho. No entanto, os recibos de pagamento do ID 8FC3 BC1 não possibilitam a aferição do cumprimento deste requisito, visto que não expõe com clareza o valor da gratificação e do salário básico da obreira. Ademais, também é indispensável que as condições especiais de trabalho sejam registradas na CTPS do trabalhador. No entanto, consta no referido documento, o ID, que consta nas páginas 27 e 24 da CTPS, Carteira do Trabalho, que a última alteração de salário da obreira ocorreu em 1 de dezembro de 2016, referente ao cargo de professor e não qualquer outro cargo de gestão. Compulsando conjuntamente a CTPS da autora, indico o ID, e os controles de pagamentos, também com os IDs indicados, constata-se exemplificamente que, 1º de 4 de 2013, a reclamante teve reajuste salarial para R$ 4.663,75 na atividade de professora. Por sua vez, um recibo de pagamento referente aos meses de maio e junho de 2015 dispõe exatamente o mesmo valor, R$ 4.663,75, na rubrica salário mensalista, sem nenhum acréscimo individualizado de gratificação pelo desempenho da atividade de coordenadora a ela atribuída. Destaque, a prova apresentada, no mínimo, impossibilita a análise discriminada da percepção de gratificação em percentual de 40% superior ao salário básico, requisito previsto no parágrafo único, artigo 62 da CLT, para a caracterização do cargo de gestão. Ou seja, apenas se verifica no documento o valor global da remuneração obreira. Proventos, coluna, proventos do contra-cheque. Constata-se que, apesar das diversas situações, atribuições da obreira citadas pela reclamada, nenhuma delas demonstra que a obreira possui grandes poderes de decisão e autonomia no que concerne aos interesses empresariais. Destarte, em razão das teses do recorrente se referirem a fatos extintivos do direito da autora, a ré atraiu para si o ônus da prova do qual entendemos que não se desincumbiu. Extrai-se, portanto, que a reclamante não ocupa cargo de confiança e, diante disso, estava sujeita ao controle de jornada. A reclamada, ad cautela, recai a exclusão das horas extras sob a tese de que a jornada arbitrada pelo juiz não ultrapassou 44 horas semanais. A reclamante, de outro modo, requer que sejam ampliadas as extras deferidas na sentença de mérito, afirma que a premissa levantada pelo juiz de origem está equivocada, pois deduziu que a reclamante apenas ministrava aulas aos alunos adultos, e a partir daí supôs ser falsa a afirmação da necessidade de comparecer à empresa no horário matutino para atender pais e alunos. Assevera que ficou claro diante da exordial e depoimento em audiência de instrução que a demandante também lecionava para alunos avançados que têm a partir de 12 anos. Portanto, sustenta que também desempenhava suas atividades no horário da manhã ao atender alunos, pais e alunos, e demais atividades burocráticas. Afirma que a jornada indicada na petição inicial não foi impugnada pelo reclamado, e, portanto, deve ser considerada verdadeira. Afirma que, embora o preposto tenha reconhecido que a reclamada possui em torno de 38 empregados, não acostou os cartões de ponto, ônus que lhe cabia conforme artigo 74, parágrafo 2º da CLT e súmula 338 do FLNTST. Pugna ainda que constitucional a condenação às horas extras são devidas a partir da oitava diária, além da 44 semanal. O juiz a coatribuiu o horário de trabalho da reclamante nos termos abaixo. Aqui a sentença já é bem conhecida por todos. Eu trouxe só um trecho aqui, que a prova foi útil apenas para esclarecer que a escola deixou de funcionar os sábados. O depoimento da reclamante, no entanto, esclareceu alguns pontos e contradisse a autora quanto à real jornada. E aqui diz o juiz: primeiro, não faz o menor sentido a reclamante afirmar que ele trabalhou todo o período contratual de 7 às 21 horas, quando em seu depoimento afirmou que a escola abria de 8 e fechava às 21, com a secretaria fechada às 20. Segundo, afirmou que não havia necessidade da coordenação estar presente na abertura e fechamento da escola. Então, não é crível que todos os dias ela estava presente antes da abertura e após o fechamento da escola. Terceiro, afirmou que as demais coordenadoras saíam por volta de 18, 18h15, pois as suas turmas eram a maioria dos alunos e concentrava crianças, jovens e adolescentes. Encerravam nesse horário. No seu caso, no entanto, afirmou que as turmas que eram responsáveis funcionavam à tarde e à noite. Se ambas as assertivas são verdadeiras, qual razão das demais coordenadoras não permanecerem na escola e saírem enquanto as suas turmas não estavam em funcionamento e com a autora ser diferente, com ela permanecendo a escola 14 horas por dia? Essa é a pergunta do juiz. Essa observação é de suma importância para definir a jornada, pois a reclamante disse na exordial e em seu depoimento que não exercia encargos de gestão, coordenava apenas turmas de alunos adultos e havia outras duas coordenadoras que eram responsáveis por crianças, jovens e adolescentes, a maior parte dos alunos e turmas. Considerando-se o depoimento da reclamante, para ser coerente, somente posso concluir que era necessária a sua presença como coordenadora e professora, assim como das demais coordenadoras e professoras no horário das turmas que coordenava e ministrava aula. Outro ponto relevante é que não faz o menor sentido a reclamante afirmar que permanecia na escola na parte da manhã para atender pais e alunos, visto que ela era responsável apenas pelas turmas de adulto, conforme declarou em seu depoimento. E havia duas outras coordenadoras com as mesmas atribuições da autora, que eram as responsáveis pela turma da manhã e tarde, que englobavam crianças, jovens e adultos. Destarte, de acordo com as conclusões acima, é razoável fixar a seguinte jornada média de trabalho da autora. De segunda a quinta, das 12 às 21h30, às sextas, de 13 às 20, sempre com 1 hora de intervalo entre a jornada, e ao sábado, até dezembro de 2018, jornada de 8 às 11. A partir de 2018, a escola parou de funcionar. A prova da oitiva das testemunhas confirma que parou de funcionar aos sábados. Por habituais, haverá repercussão no período imprescrito sobre o repouso semanal remunerado, aviso prévio, 13º, com terça, FGTS, multa aí de 40%. A majoração do repouso semanal remunerado em razão da integração das horas extras não repercute no aviso prévio indenizado, 13º, férias, com um terço, FGTS e a multa de 40%, sob pena de bis in idem. Pois bem, na petição inicial, aqui eu concluo a parte que foi a decisão do juiz, petição da primeira instância. Na petição inicial, a reclamante afirma que desempenhava suas atividades de segunda-feira às quintas, de 7 às 21h30, de 7h30 às 21h30, às sextas, de 7h30 às 20, com 1 hora de intervalo. Afirma que até junho de 2019 também trabalhava aos sábados, das 8 às 11. A reclamada, na defesa, limitou-se a defender que a reclamante ocupava cargo de confiança e que não eram verídicos os horários da petição inicial, pois o horário de funcionamento da escola é das 8 às 21h30, de segunda a quinta e às sexta-feira, de 8 às 18h30, não havendo labor aos sábados, domingos e feriados. Contudo, não indicou os horários de trabalho, nem acostou cartão de ponto. Tais circunstâncias levariam à presunção relativa de veracidade dos horários indicados na exordial, podendo ser afastadas de acordo com as provas dos autos. Conforme se constata em sentença de mérito supratranscrito, o juiz de primeiro grau limitou a jornada de trabalho da reclamante aos períodos vespertinos e noturnos, pois compreendeu que a autora apenas lecionava para adultos e, portanto, não seriam verificadas as afirmações em depoimento pessoal de que, durante o período da manhã, realizava trabalhos burocráticos e atendia aos alunos e pais de alunos. Diante disso, fixou a jornada da obreira de segunda a quinta, das 12 às 21h30, às sextas, das 13 às 20, com 1 hora de intervalo, e aos sábados, até dezembro de 2018, das 8 às 11 horas. Contudo, consoante sublinhou a reclamante em suas razões recursais, as partes e testemunhas declararam em seu depoimento que a obreira ministrava aulas para turmas avançadas a partir de 12 anos, além dos adultos. Destarte, é crível que a obreira desempenhasse suas atividades burocráticas e atendesse aos alunos e aos pais dos alunos no período matutino. No entanto, uma vez que a reclamante reconhecer que não era necessária a sua presença para a abertura e fechamento da escola e que seu funcionamento apenas ocorria a partir das 8 horas, fixo a jornada de trabalho da demandante de segunda a quinta, das 8 às 21h30, às sextas, das 8 às 20, com 1 hora de intervalo intra-jornada, e aos sábados, até dezembro de 2018, das 8 às 11 horas. Dou provimento parcial ao apelo e nego provimento ao apelo patronal para reformar a sentença. Condeno a reclamada ao pagamento das horas extras, das horas extras excedentes à oitava hora diária e 44 semanal, que não foram calculadas, tendo por base. Que serão calculadas, tendo por base a remuneração de R$ 7.270,53, calculada sob o divisor 220, adicional de 50%, mantidas as repercussões mencionadas na sentença de mérito. Os honorários advocatícios, entendemos que também de dar provimento ao pedido e reformar a sentença para excluir a condenação da reclamante por ser beneficiária da Justiça do Trabalho, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso, existe aí daqui o recurso da obreira referente aos danos materiais por recolhimentos a menor, danos materiais por recolhimento a menor das contribuições previdenciárias. Ela requer essa condenação em face pelo não pagamento das contribuições previdenciárias, por não realizar esses recolhimentos sobre os salários por fora, também pelos salários por fora. Assevera que fora prejudicada na aposentadoria, uma vez que, embora tenha recebido a remuneração superior ao teto previdenciário durante o contrato de trabalho, o benefício foi concedido apenas no valor de R$ 2.909, em virtude do recolhimento incorreto, por no pagamento retroativo à data da aposentadoria, que foi 22 de dezembro de 2015, de forma vitalícia. A reclamada, em contrarrazões, aduz que a recorrente sequer demonstrou os supostos prejuízos decorrentes do pagamento extra-folha. Defende que o pedido de danos materiais consiste, na realidade, em pedido de revisão de aposentadoria com outra roupagem. E, diante disso, a Justiça do Trabalho não seria competente para apreciar. Pois bem, é inequívoco que a reclamada não realizou o recolhimento previdenciário sobre as verbas salariais reconhecidas nesta reclamação. Portanto, tais competências não integram o salário da autora, o que implicou na percepção a menor da aposentadoria da reclamada, por culpa da reclamada. Constata-se no documento ID 02FC F9B que o valor da aposentadoria da obreira de março a dezembro de 2016 era R$ 2.936,07 e quanto que o teto da previdência era R$ 5.189,82. De 2017 e 2018, o valor da aposentadoria foi de R$ 3.129,26, enquanto que o teto era R$ 5.531,31 e R$ 5.545,80. 2019, o salário de benefício, o salário do benefício, o salário da aposentadoria dela, portanto, foi de R$ 3.303,58, enquanto que o teto foi de R$ 5.839,45. Em janeiro de 2020, ela recebeu R$ 3.451,58 e o teto correspondia a R$ 6.101,06. Extrai-se do teor da prova documental que a reclamada costumava pagar por fora a parcela da remuneração da obreira. E, portanto, tal circunstância acarretou em prejuízo à autora no momento do cálculo de sua aposentadoria, o que enseja o pagamento da indenização correspondente, consoante dispõe os artigos 186 e 927 do Código Civil. Nesse sentido, converge a tese firmada pelo colegiado STJ nos autos do recurso especial repetitivo 1.312.736, o qual eu transcrevo aqui, que é exatamente os eventuais prejuízos causados ao participante ou assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador, poderão ser reparados por meio judicial, contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho. Foi o que ela fez aqui. Ela pediu esse ressarcimento através de danos materiais e essa matéria também já passou pelo TST e trago também mais uma jurisprudência também do TST, que de recurso de revista imposto pelo autor, indenização por perdas e danos, pagamento a menor do benefício previdenciário. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o recolhimento judicial de diferenças salariais que não integraram o salário de contribuição, enseja a indenização decorrente do pagamento da aposentadoria calculada a menor. E é um texto grande, o voto é bem extenso e cai como uma luva nessa matéria. Então, não vou, ele está transcrito aqui, a relatora é a ministra do TST, Maria de Assis Carlson. Então, transcrevi aqui também toda a decisão. Então, a indenização por danos materiais deverá observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da majoração, da reparação integral, reposição ao status quo ante. É incontroverso que a reclamante trabalhou para o reclamado de 1/2 de 1995 a 1/2 de 2020, havendo requerido aposentadoria por tempo de contribuição. Foram 25 anos de labor. Consoante constata-se nos autos, a reclamante recebia remuneração por fora, que sobejava o teto do salário de contribuição, e, portanto, tais parcelas não foram consideradas para apuração do salário de benefício. Desse modo, impõe-se a reclamada o pagamento da indenização equivalente às diferenças entre o benefício da aposentadoria efetivamente recebido pela parte autora e o valor do benefício que seria devido com a inclusão das verbas reconhecidas nestes autos. O valor da diferença. O valor das diferenças será apurado em liquidação de sentença, observados os parâmetros legais financeiros para fixação do valor do benefício a que teria direito o teto da Previdência. Se tivesse sido observado o salário por fora, integrante do salário de contribuição e objeto da demanda. Para a elaboração dos cálculos, deve ser levado em consideração o teto do regime geral da Previdência Social e o salário do benefício recebido em relação a cada época. A indenização deverá observar a respectiva da vida, da mulher em Alagoas no ano 2021, segundo o IBGE, 79 anos. Ressalte-se para fim de liquidação que a data do nascimento da autora é de 1955, 19/12 de 1955. Dessa forma, a indenização deverá corresponder às diferenças de aposentadoria decorrente da condenação em salários por fora no período compreendido entre a data da concessão da aposentadoria da obreira, e deverá ainda ser aplicado o redutor de 30% em razão do pagamento em parcela única. A recorrente sustenta que não houve pedido relacionado às contribuições previdenciárias e que houve julgamento extrapetita. Da análise dos pedidos formulados na petição, de fato, não se identifica pedido de contribuição previdenciária referente ao período contratual. E ainda que houvesse, todos nós sabemos que esta justiça especializada não tem competência para essa matéria. Nos termos da súmula 368 do Colen TST. Neste termo, não há também que se falar em prescrição quinquenal na hipótese. Razão pela qual rejeita-se a prescrição aplicada pelo magistrado em primeira instância. Afasta-se, né, a prescrição. Correção monetária. Estamos aplicando na última forma do Supremo Tribunal Federal, que aplica-se por força do julgamento, dá-se provimento ou apelo para reforma na sentença quanto à atualização do crédito, determinar que seja procedida a correção pelo IPCAE na fase prejudicial e a partir da citação com a atualização da taxa Selic, que comporta juros e correção monetária. Portanto, a conclusão é: isto posto, conheço de ambos os recursos, salvo quanto a. Não precisa isso. intitulado Recurso Patronal, não há necessidade de constar aqui, não. Conheço de ambos os recursos. No mérito, nego provimento ao recurso ordinário patronal, dou provimento. Precisa corrigir aqui, viu, Rafaela? Conheço de ambos os recursos, no mérito, dou parcial provimento ao recurso patronal, referentemente à correção monetária, para determinar que seja procedida a correção monetária do IPCA na fase prejudicial e a partir da citação com a atualização da taxa Selic, que comporta juros e correção monetária. E parcial provimento ao recurso obreiro para conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita, fixar a jornada de trabalho de segunda a quinta, das 8 às 21h30, às sextas, das 8 às 20, com hora de intervalo intrajornada, e aos sábados até 2018, das 8 às 11, e condenar reclamada ainda no pagamento de horas extras excedentes à oitava hora diária e 44 semanais, que serão calculadas com base na remuneração de R$ 7.270,53, calculada sobre o divisor 220 e adicional de 50%, mantidas as repercussões mencionadas na sentença de mérito. Agora eu vou voltar aqui para a letra C. Eu dei uma nova redação, então a letra C é afastar a prescrição decretada pelo juiz de primeiro grau quanto ao tema referente à diferença de recolhimento de contribuições previdenciárias, por se tratar de decisão ultra petita e porque a matéria refoge à competência desta justiça especializada nos termos da súmula 368 do Colen TST. Faltando aqui, letra C. Letra D. Condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais equivalentes às diferenças entre o benefício da aposentadoria efetivamente recebido pela parte autora e o valor do salário de benefício que lhe seria devido com inclusão da verba reconhecida nestes autos, a ser apurada em liquidação de sentença, consoante os parâmetros expostos na fundamentação. Excluir a condenação da reclamante beneficiária da justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios comerciais. E, por último, custas majoradas para R$ 7.000 pela reclamada, calculada sobre R$ 350.000, novo valor atribuído à condenação para fins processuais, custas majoradas para R$ 7.000 pela reclamada, calculada sobre 350, novo valor, a condenação para fins processuais. Esse é a nossa, é o nosso entendimento. Disposição dos
Desembargador
meus
Catão.
pares.
Desembargador Catão, como vota?
Vou desativar aqui o que estava impedindo de ouvir minha voz. Eu voto, Excelência, acompanhando na íntegra o voto de Sua Excelência, a relatora doutora Wanda Lustosa.
Os poderes, como foi bem dito aí na manifestação da relatora, os poderes de gestão da coordenadora da cultura inglesa, que é a reclamante, não estão comprovados como alegado na contestação, no recurso e também no memorial enviado pelo doutor Fernando. As funções que exercia eram mesmo a de cunho pedagógico, como organização de aulas e provas internacionais. O fato de ter contratado as próprias filhas para aplicar esse tipo de prova
em fim de semana não enseja conclusão diversa, porque se trata de atividade extracurricular para a qual poderia contratar qualquer pessoa de fora da escola. E não há prova de que podia, entre outras coisas, demitir sem anuência dos donos. Deste modo, eu acompanho a relatora pelo desprovimento do recurso patronal e provimento do recurso obreiro, num sentido, como foi dito aí, de considerar como hora da reclamante, horário em que a escola estava aberta, dadas suas responsabilidades e atribuições. É como voto. Então, declaro também unânime o resultado do julgamento.
Senhores, acabaram os pedidos de preferência, quer dizer, as preferências regimentais, daremos início às sustentações orais.
Rafaela, bom
Oi,
dia.
bom
Eu queria
dia.
só saber dos outros desembargadores sobre a possibilidade. Eu tenho um processo, né, se tiver concordância, que é.